Bom dia, gente. Que bênção. Glória a Deus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Gostaria de convidar você para fechar os seus olhos. Nós vamos orar juntos. Tem algumas pessoas que têm passado algumas batalhas, né, na área da saúde. Nós estamos acompanhando a Virlene, que está aí num processo, né, de fazer quimioterapia. E nós vamos liberar uma palavra de vida, de ressurreição para ela. Vamos orar também pela Cecília, que está fazendo um tratamento, né? Ela está com um quadro infeccioso que precisa de cuidados. Então, vamos como igreja fazer diferença na vida dessas irmãs, ok? Nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele já levou sobre si as nossas doenças, as nossas dores, as nossas enfermidades. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós já fomos curados. E vamos juntos tomar posse da vida eterna. Pai, obrigado que pelo carinho da sua presença conosco. Obrigado por esse amor tão generoso. Nós entendemos pela sua palavra que tudo que o Senhor fez gratuitamente por todos nós, nós recebemos isso por fé. Então, nós oramos que o seu Espírito continuamente nos ilumine, que ele possa nos alcançar com uma palavra revelada. A sua palavra diz: invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e escondidas que não sabes. Aquelas coisas que nós não sabemos, mas que nós precisamos saber, entender com o coração. Que o Senhor possa trazer a nós, que o Senhor possa trazer a vida das nossas irmãs preciosas. Nós, como igreja, nós nos colocamos diante do Senhor, nos colocamos diante do mundo espiritual que envolve essas pessoas tão preciosas para todos nós aqui como igreja. E nós abençoamos a Virlene com saúde perfeita, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Em nome de Jesus, nós declaramos que esse câncer vai morrer e ela vai viver para testemunhar que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Nós também abençoamos a Cecília, que o Espírito de Deus faça uma asepsia completa no seu organismo. Nós ministramos saúde perfeita sobre a vida dela, em nome de Jesus. Que o Senhor alcance cada vida aqui, cada um que está nesse lugar. Pai, nós levantamos aqui um escudo de fé sobre esta congregação. Em nome de Jesus, todo o ataque do maligno, toda seta inflamada, nós apagamos esses dardos em nome de Jesus. Eu quero declarar saúde perfeita para quem precisa de saúde. Eu quero declarar a provisão sobrenatural de Deus para aqueles que precisam desta provisão. Eu quero declarar o favor de Deus sobre toda esta congregação. E, sobretudo, que venha sobre nós como congregação um despertamento espiritual para nos alinharmos com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e que possamos ser boca de Deus para a nossa geração. Muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo e nós temos plena confiança que aquele que começou em nós a boa obra, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por isso, nós te damos toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá ligado? Amém? Glória a Deus. Nós vamos fazer uma breve meditação aqui e eu gostaria de trazer uma palavra de encorajamento para o seu coração. Uma palavra que nos estimule a permanecermos no Senhor e naquilo que Ele tem para as nossas vidas. Eu, muito cedo, na vida cristã, eu entendi um princípio muito importante: como termina é que conta. Então, não é só importante começar bem. Começar bem é muito importante. Mas terminar melhor é mais importante ainda. Porque no reino de Deus, o conceito de sucesso está ligado com a sua perseverança. Ok? E nós não somos, então, daqueles que desistem. Nós somos daqueles que avançam, não é? Porque aquele que começou em nós a boa obra, ele vai levá-la a cabo. Deus é muito bom. E eu quero rapidamente te dar 4 passos, estimulando você a terminar melhor do que você começou, né? A perseverar no Senhor. E o primeiro passo aqui é exatamente você começar bem, você começar inteiro. E eu gostaria aqui de compartilhar com você uma sugestão, né, inspirada nos cristãos ali da igreja do primeiro século, né, sobre nós, então, alcançarmos perseverança. Atos capítulo 1, verso 23, a Bíblia diz assim: o qual, quando chegou, e a Bíblia aqui estava falando de um homem que carregava um espírito de encorajamento muito forte, um espírito de consolo muito forte, né? O qual, quando chegou, e quem era esse cara? Barnabé, ok? Viu a graça de Deus e se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Não, Atos 11, 23. Ok? Atos 11, 23. Então, que eles permanecessem no Senhor com propósito de coração. Qual é o contexto dessa escritura? Né? Estevão, ele tinha acabado de ser executado. Ele foi o primeiro mártir ali daquela igreja primitiva. E aquilo causou uma dispersão muito grande em toda a igreja. É interessante que, até esse momento, os judeus, você sabe que a igreja ali do primeiro século, ela começou com quem? Com maciçamente uma comunidade judaica. Tá ok? Então, os judeus, eles só estavam pregando para os judeus, não é? E quando aconteceu aquela perseguição que veio pela morte, culminou na morte de Estevão, eles então se espalharam para todos os cantos. E então muitos daqueles judeus cristãos, então messiânicos, vamos colocar assim, fica melhor dizendo, eles tinham se deslocado para Antioquia, na Síria, né, um país ao norte de Israel. E eles começaram, então, ali havia uma comunidade muito grande de judeus gregos, não é? E eles começaram não só a compartilhar com esses judeus, mas começaram a compartilhar o evangelho com gregos, e houve uma conversão em massa ali em Antioquia. Então, eles enviaram Barnabé para dar suporte para aqueles irmãos. Eles sempre tinham aquele coração: se aquelas pessoas que estavam recebendo o evangelho, qual era a saúde espiritual delas, qual era o nível pelo qual eles estavam se comprometendo com o Senhor. E, para a surpresa de Barnabé, quando ele chega ali, essa foi a sua experiência. A primeira coisa que a Bíblia diz que ele viu a graça de Deus manifesta. Eu penso porque eles tinham olhos muito para alcançar os judeus, mas eles ainda estavam naquela transição de mentalidade, vendo pessoas de outras nações sendo poderosamente salvas, alcançadas pelo evangelho. E eles estavam firmes, eles estavam enfrentando todo tipo de situação, porque você sabe que, quando você se posiciona com Jesus, você atrai naturalmente algumas adversidades. Se você vai um pouquinho para frente no livro de Atos, a Bíblia diz: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Mas para aqueles novos irmãos que não eram judeus. Na verdade, o Senhor era muito mais relevante do que as coisas que eles estavam, as dificuldades que eles estavam enfrentando ali na vida pessoal deles, né? Então, eu só quero chamar a sua atenção para esse ponto, né? Que Barnabé, ele viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Fala comigo, propósito de coração. Algumas traduções dizem firmeza. Essa palavra é uma palavra muito interessante. No original dela, ela significa deixar à vista. Ou seja, permitir que todos vejam quão resoluto você está. Sabe, quando você recebe o Senhor e você faz isso com propósito no seu coração, todo mundo que olha para você, você tem cara de alguém que jamais vai abrir mão de Jesus. Você assumiu o Senhor com propósito de coração. As pessoas que estão à sua volta vão enxergar isso no seu rosto. Se os seus amigos querem te conduzir para uma outra direção, porque eles vão tentar, você não vai mais com eles. Fala, eu tomei outro caminho. Se os seus familiares começam a questionar a sua fé, isso não afeta você. Você sabe em quem você tem crido. Sabe, é interessante, eu quando li esse verso, isso me lembrou muito quando eu me converti, porque, pensa, eu tinha 20 anos de idade, eu era um cara hiper enturmado, eu andava com uma turma ali na época, na Savassi, chamada Brejal. Talvez vocês não sabem, mas sabia que a Savassi ali era só brejo. Sabia que o pessoal pescava ali na Savassi? Estou te falando. Rua Santa Rita Durão, esquina com Rio Grande do Norte. A nossa turma chamava Brejal porque ali tinha um brejo, ali tinha um lago, tinha peixe, o pessoal pescava ali. E era, a gente reunia sexta-feira à noite, era 30, 40, 50 negros. Agora, quando Jesus encheu meu coração, porque pensa, você sabe, quando uma galera dessa reúne, o pau quebra, né? Mas quando Jesus encheu meu coração, eu chegava ali, os caras tinham todo tipo de convite. Eles olhavam para mim e eles já desistiam, porque eu tinha a cara de quem agora pertence a Jesus. De quem agora está andando por um caminho novo, por um caminho diferente. E eu quero encorajar você, a você começar bem, você seguir o Senhor com propósito de coração. Você vai perceber que Deus é maior do que as suas tribulações, Deus é maior do que as suas lutas, Deus é maior do que as suas necessidades, ok? Segunda coisa que eu quero dizer, encorajando você a perseverar no Senhor, é a importância de você prestar atenção nos seus mentores. E vai chegar um momento que você vai até saber como escolher mentores. O Evangelho é um princípio que precisa ser ensinado. E a gente precisa ter essa percepção. Você sabe que muitos de nós, às vezes, chegamos para Jesus e eu vou dizer, sabe qual é o nosso maior desafio? Muitos, talvez, aqui têm já uma jornada caminhando com Cristo, mas nem sempre nós fomos ensinados da melhor forma possível. E o maior desafio para mim e para você, talvez hoje não seja aprender, mas seja desaprender algumas coisas. Nós não podemos aprender se antes não desaprendermos. E a gente precisa, então, começar a discernir quem são aqueles, aquelas pessoas que Deus vai colocar na nossa vida. Entenda uma coisa, quando o diabo quer pegar você, ele vai colocar uma pessoa errada no seu caminho. Entenda isso, tá ok? Ele não vai aparecer igual um vulto, uma assombração para você. Não, ele vai, para os homens ele vai aparecer de saia, né? Vigia, né? mas ele sabe como apresentar o pecado para as pessoas. Agora, quando Deus quer abençoar você, ele também coloca uma pessoa no seu caminho. E Deus vai colocar na sua vida pessoas que realmente vão fazer diferença. Quando nós olhamos aqui para esse momento que nós começamos lendo aqui, que havia esse despertamento espiritual ali na Antioquia, que era a capital da Síria naquela época, né? Logo que despertou aquele movimento, sabe o que Barnabé fez? Foi atrás de um cara que todo mundo ainda questionava a conversão dele, um cara chamado Saulo. E ele convence Saulo, que é o nosso famoso apóstolo Paulo, a ir para Antioquia. E depois de um tempo de ensino naquela região, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Uau, que ali estourou um avivamento por causa dos mentores que a igreja recebeu naquele momento. Então, apesar de Paulo não estar na lista dos 12, nós sabemos, né? Ele mesmo disse que ele fez muito mais do que os 12, e ele fala assim: não eu, mas a graça de Deus que está comigo. E eu gostaria de deixar um verso que me marca muito em Paulo como mentor. 2 Coríntios, no capítulo 12, verso 12, cheio de 12 aqui, né? Ele diz assim: os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda paciência, com toda perseverança, por sinais, prodígios e maravilhas. Você sabe que essas três coisas são diferentes: sinais, prodígios e maravilhas. Quem sabe um dia a gente fala sobre isso. Mas antes dele citar sinais, prodígios e maravilhas, o que ele cita? Perseverança. Então, Paulo fala que o primeiro sinal do apostolado dele não foram sinais, prodígios e maravilhas, mas foi o quê? Perseverança. Ok? Então, o verdadeiro apóstolo é aquele que permanece firme, mesmo se todos à sua volta desistirem. Bom, eu espero que todos não desistam, mas se desistirem, os apóstolos ficam firmes. Eles têm raízes profundas em Deus, eles são pais espirituais. Vocês sabem que quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, a equipe suporte de Paulo estava literalmente abandonando ele. Você pensa assim, os caras não entenderem o valor de andar com um cara como Paulo. Muita gente pulando fora, né? Olha, para vocês verem aí, aqui em 2 Timóteo, no capítulo 4. E logo depois que ele escreve essa carta, na verdade, Paulo foi executado. Um carrasco romano o decapitou, cortou a sua cabeça fora. Mas 2 Timóteo 4,9 diz: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou amando o presente século. E foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Queridos, bem no final aqui da vida de Paulo, muitos da sua equipe o abandonaram enquanto ele estava enjaulado. Você sabe que pelo fato dele estar preso, isso era uma ameaça para muitas pessoas que eram seguidores de Paulo. Muitos literalmente o abandonaram. O que é que faltou para essas pessoas? Perseverança. O que é que marcou Paulo como apóstolo? Perseverança. Por isso que, quando Paulo escreve o que ele estava falando aqui aos coríntios, perseverança vem antes de sinais, milagres e de maravilhas. Hoje, muitas pessoas estão focadas em milagres, mas não são muitas pessoas que estão focadas na importância de perseverar. Eu sei que não é o seu caso. Quantos são da perseverança aqui? Amém? Glória a Deus. Terceiro ponto aqui. Não se, mas quando seremos testados. Todos nós vamos passar por provas. Todos nós vamos passar por testes. E eu quero ler aqui parte de uma das parábolas de Jesus, Mateus capítulo 13, verso 19. A Bíblia diz: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Veja, o reino de Deus é um reino de revelação. Olha a importância da sua relação com o Espírito Santo. Tudo que você não entende, o diabo tira de você. Mas quando você absorve a palavra pela revelação, então essa palavra vira fé, porque a fé vem por ouvir uma palavra falada, uma palavra revelada de Deus. É a fé que põe a nossa vida em movimento. Nós vamos ver isso, ok? Então, ele fala: não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Ao pé do caminho. Né? O caminho é o quê? É um lugar que o chão fica batido, onde as pessoas pisam. Né? É aquele lugar onde, às vezes, as pessoas estão conversando e o tema delas, às vezes, não é uma comunhão, não é falar sobre aquilo que temos visto e ouvido de Deus, mas, às vezes, são pessoas que ficam simplesmente debruçadas nos problemas, na reclamação e esse tipo de coisa, né? Então, mas ele continuou dizendo: o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra. Tá ok? Se você carrega uma palavra de Deus, a revelação que ela comunicou com você vai ter que se tornar maior do que a adversidade que ela provoca. Quantos estão entendendo? Que a primeira coisa que a palavra faz na sua vida é atrair esse tipo de oposição. Por quê? Porque o diabo sabe que quando você carrega uma palavra de Deus, rapaz, você vai atropelar o que tem pela frente. Por isso, não se intimide quando a angústia e a tribulação vêm, porque Deus está limpando você, né? O tribulum, ele separa a palha do trigo. Então, ele fala: não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Eu não vou esticar nesse ponto. Mas sabe quem são as pessoas que desistem? São as que se ofendem. Assim, me tolere, né? Nós temos o desafio de discipular, muitas vezes, uma geração meio mimizenta. Sim ou não? A gente, sabe, o mundo... Eu não tô falando aqui nada local nosso, eu estou falando o nosso mundo está ou não está mimizento? Fala a verdade. Mas eu creio que Deus quer nos colocar, nos fazer homens de Deus, mulheres de Deus, sabe? Pessoas que não são como açúcar, que qualquer água que bate derrete. Né? A gente precisa realmente de resgatar um posicionamento resiliente. Porque, como eu disse, nas Escrituras Sagradas, o conceito de sucesso é perseverar com resiliência. Ok? Então, pense sobre isso. Sabe? Os primeiros que desistem são os que se ofendem. Depois, vem aqueles que não perseveram em fundamentar a sua vida como um sacrifício vivo para Deus. Pessoas que estão comprometidas de coração com o Senhor, que de fato fizeram uma entrega sincera e negociável das suas vidas a Deus. Ele fala, o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, Jesus precisa ser mais importante do que qualquer uma dessas coisas. Sim ou não? E eu resumiria isso dizendo, não importa quão talentoso você seja, né? Se você fala, prega, canta, dança muito bem, se você performa melhor do que as outras pessoas, se você é aquele cara que todo mundo acha legal, que tem uma personalidade hiper extrovertida, que chama a atenção da galera toda. Olha, se nós não entendermos a importância de nos tornarmos um sacrifício vivo para Deus e renovarmos a nossa mente, nós não teremos chance de conhecer com clareza qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Foi isso que Paulo disse em Romanos, no capítulo 12. Rogo-vos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quem vai ter a mente transformada? É quem entende. Na antiga aliança o sacrifício era morto, mas na nova aliança o sacrifício é vivo. É você aprender a servir a Deus nesse corpo de carne. Entenda, o seu corpo não é ruim. Algumas pessoas criam uma doutrina que, né, que o corpo é uma coisa má. Eu não tenho tempo para te explicar o que a Bíblia quer dizer com carne. Mas, de forma muito reduzida, carne na Bíblia significa um tipo de mentalidade que você abraçou por viver parte da sua vida numa condição de espiritualmente morto, herdando essa morte espiritual do seu primeiro ancestral Adão. Mas uma vez que você está espiritualmente vivo, sabe, você pode agora oferecer o seu corpo como uma oferta. De forma que a palavra da fé entre em você, renove a sua mente e te alinhe com a perfeita vontade de Deus. Faz sentido ou não? Ok? E o quarto e último ponto. Fé é a chave da perseverança. Tá ok? Agora, a gente precisa de entender isso aqui bem, né? A Bíblia diz, eu vou citar aqui um cara muito tremendo nas Escrituras, Moisés. Hebreus 11, 27 diz, pela fé ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo aquele que é invisível. Ficou firme. Ele deixou o Egito. Agora, você sabe o que é que significou para Moisés deixar o Egito? Moisés era o filho da filha de Faraó. Ele tinha herança no Egito. Ele tinha todos os privilégios e todas as regalias, não só de viver na nação mais poderosa do mundo na sua época, mas ele tinha todos os privilégios da realeza daquela nação. Cara, o Egito era muito rico, sabe? Ele tinha as melhores oportunidades. A ele pertencia os tesouros do Egito. Ele fazia o que ele queria. Mas quando ele viu a Deus, aquilo provocou uma mudança tão forte na vida dele. E que a fé colocou a vida dele não só em movimento, mas numa direção oposta. Ele foi viver num canto remoto de um deserto, pastoreando algumas ovelhas por 40 anos, até que ele desaprendesse o Egito. porque ele foi instruído em toda a sabedoria do Egito. Era poderoso em obras e em palavras. O tratamento de Deus na vida de Moisés foi tão profundo que Moisés, que era poderoso em obras e em palavras, ele desaprendeu a falar. Quando Deus chamou ele, ele falou assim: eu não sei falar. Moisés foi completamente desconstruído, 40 anos. Mas o que levou ele a esse lugar? Uma coisa chamada fé. Agora, curiosamente, a vida cristã, talvez possa te assustar, mas a vida cristã não começa com a sua obediência a Deus, jamais. Nós não obedecemos para ser salvos. Nós somos salvos para viver uma vida de obediência. Isso é uma coisa completamente diferente. Por quê? Porque a nossa obediência jamais seria perfeita para Deus. Só existe uma pessoa que ofereceu uma obediência perfeita para Deus, e essa pessoa é Jesus. Portanto, eu e você não somos salvos porque nós obedecemos perfeitamente, mas porque nós cremos no único que obedeceu perfeitamente. Por isso que a nossa obediência chama a obediência da fé. Não é a obediência da lei. Não se trata de uma lista de regras. Mas quando a palavra de Deus chega a você, ela põe a sua vida em movimento. Então, o que é que a Bíblia, na verdade, exige para você ser salvo? A Bíblia não exige obediência. A Bíblia exige arrependimento e fé. Agora, quando você crê, quando a palavra de Deus entra em você, a obediência se torna uma consequência imediata. Porque é a fé que te dá o vigor, a força para você andar naquela palavra. E isso é o que faz toda a diferença. Então, Moisés foi esse cara, né? Ele cresceu no Egito, destinado a reinar. Mas a palavra de Deus entrou na vida dele, a tal ponto que a Bíblia diz que ele viu aquele que era invisível. Queridos, você não imagina como que a revelação de Deus vira a sua vida de ponta cabeça, né? Então, isso, ver aquele que é invisível, é interessante como que nós podemos ver o que é invisível. Qual é a faculdade que capacita você a isso? Se você olhar lá no livro de Hebreus, você vai ver que fé é a convicção de coisas que não se veem. Não é porque você não vê que não seja real. Na verdade, existe muito mais realidade na dimensão espiritual do que nas coisas que você fisicamente vê. Sim ou não? Então, queridos, a fé é uma experiência tremenda. E enxergar o invisível é o que vai trazer realidade espiritual para você e é o que vai colocar a sua vida em movimento na direção de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Sabe como que... Você sabe que a vida de Moisés foi dividida em três intervalos de 40 anos. Primeiro intervalo, 40 anos no Egito, fazendo e acontecendo, poderoso em obras e em palavras, né? Eu coloco um chavão na vida de Moisés nos primeiros 40 anos, né? Eu posso. Quando ele vive essa experiência e larga o Egito e vai para um deserto remoto em Midian, né? Ele meio vivendo essa mudança, eu diria que esses próximos 40 anos de Moisés, ele estava dizendo assim: eu não posso. Acabou para mim, não tem jeito. Mas os últimos 40 anos de Moisés foram diferentes. Quando ele foi forjado por Deus, ele, acho que ele falou como Paulo, talvez Paulo tirou daí, né? Ele falou assim: tudo posso naquele que me fortalece. Sabe como foram os últimos 40 anos de Moisés? Andando por essa fé, vendo aquele que é invisível, Deuteronômio 34:10. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. No tocante a todos os sinais e maravilhas que, por mando do Senhor, fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. E no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Queridos, como termina é que conta. Para Moisés, isso também foi verdade. Perseverança teve que vir antes de sinais e maravilhas. Se você vê as maravilhas que Moisés fez no deserto, queridos, você sabe o que é chover pão do céu? Sabe o que é um povo que falou para Moisés como que a gente poderia comer carne no deserto? E Deus deu 3 mil quilos de carne para cada judeu que estava ali. Comeram carne até que ela saísse entre os dentes. O mar abriu, o rio abriu, o deserto deu o seu pão. Coisas maravilhosas. Mas isso veio porque perseverança veio primeiro. Fica de pé no seu lugar. Quem sabe hoje é um dia de você fazer um propósito no seu coração. Você receber aquela cara que todo mundo olhar para você, você tem cara de quem é de Jesus e jamais vai abrir mão dele. E você vai compartilhar o evangelho não só com aquelas pessoas mais próximas, mas você não vai perder a oportunidade. Só um parênteses aqui, o mês de fevereiro, nós vamos trabalhar um tema, você evangelista, tá? Nós vamos tirar duas reuniões do mês de fevereiro para a gente falar sobre essa visão estratégica de evangelismo. E esse livro, eu escrevi esse material, ele está disponível lá no WhatsApp da igreja, do oficial Igreja Ágape. Se você não está inscrito, você pode se inscrever lá. Leia o livro para quando você ouvir as ministrações, você já está dentro. Nós não temos como fazer uma explanação de todo o livro, queremos passar a ideia, mas é muito importante que você leia, porque existem princípios ali para formar você como um evangelista. Sabe qual é o papel do apóstolo? O apóstolo é aquele que destranca o dom de uma outra pessoa. E nós temos a prioridade esse ano de formar evangelistas. Pessoas que vão perseverar com Deus, pregar o evangelho e performar milagres. Está aí? Amém? É você, você evangelista. Então eu quero encorajar, leia com carinho esse material. Sabe, vamos andar no mesmo passo como congregação. E Deus está fazendo coisas tremendas. Estamos avançando, né? Felipe está fazendo uma escola de música aqui na igreja. Se você quer desenvolver esse talento, você pode procurar ele também. Muito top. Tem muitas coisas acontecendo. Eu creio que semana passada eu falei que Deus colocou no nosso DNA crescer em números. Nós vamos ver uma explosão de Deus nas nossas vidas. E não vamos nos intimidar com as oposições, não vamos nos intimidar com aquilo que nós temos que vencer, com as mudanças que nós precisamos processar nas nossas vidas, nós não vamos nos intimidar, ok? Só tem crente cara de leão nessa congregação. A Bíblia diz que o justo é ousado como um leão. E vamos viver dias cada vez melhores, porque o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Estamos juntos? Obrigado, Pai, por essa congregação. Obrigado por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Deus, que o espírito de coragem, aquela unção que havia sobre Barnabé, que ela entre nos nossos corações, que ela fortaleça os nossos corações, que ela nos guie. Eu quero declarar vitória para essa congregação, vitória no contexto pessoal, familiar, vitória para os relacionamentos, vitória para as finanças. Eu quero declarar vitória na saúde,
porque nós fazemos parte de Cristo, e Cristo em nós é a esperança da glória. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo. Nós damos toda a glória ao Teu nome e declaramos: vamos avançar, vamos deixar um legado para a próxima geração. Que o Seu nome seja louvado. Adore o Senhor com todo o seu coração.